Seja bem-vindo ou bem-vinda e não apague a luz. Eu sou o LH e hoje vamos falar sobre Spiral, o legado dos Jogos Mortais. E bom, eu não falei minha frasezinha no começo e eu vou falar agora. Chris Rock, desista. Por favor.
Meu nome é Fernanda Talarico e agora eu entendi por que todo mundo odeia o Chris.
Meu nome é Arthur Eloy e Cemitério Maldito já tinha alertado a gente que algumas coisas é melhor você deixar mortas.
Nossa! Então é isso, como dito antes, vamos falar sobre Spiral. Pra quem tá um pouco perdido, Spiral, o legado de Jogos Mortais. O detetive Zeke se une a seu parceiro novato William para desvendar uma série de assassinatos terríveis que está acontecendo na cidade. Durante as investigações, Zeke acaba se envolvendo no mórbido jogo de assassino. Ele percebe que o serial killer é um imitador determinado a seguir os passos de Jigsaw. Uau.
Uau.
Eu acho muito importante a gente começar falando que Chris Rock, ele protagoniza o filme, ele é o personagem principal, ele é o Zeke, né, o Detective Banks. Ele é filho de ninguém mais, ninguém menos que Samuel Jackson.
Que também desistiu de atuar há alguns anos.
Ah, é...
Mas não é um problema, não. Eu vou deixar isso bem claro.
Tem gente que consegue no automático, né, e ele é uma pessoa que consegue.
Eu acho que, se eu tivesse que falar que Spiral vale a pena... Vale a pena pra ouvir o Do You Wanna Play a Game, Motherfucker? Isso vale a pena. Isso valeu.
Já tá no trailer, tá tudo bem, assim.
É.
Então já tudo de bom já foi entregue no trailer desse filme. Mas eu confesso que desde o primeiro momento que eu vi esse filme anunciado, que eu tô acompanhando o desenvolvimento desse filme, ele parecia um rolê extremamente aleatório. Ele teve um anúncio meio surpresa, na real, né? Que foi tipo, pá, a gente tá fazendo um novo Jogos Mortais em segredo e vai ter o Chris Rock, Samuel Jackson. E daí as primeiras artes dele eram um rolê meio tipo, filme surpresa de Sundance. Sabe?
Ah, e vale dizer também, e o Chris Rock é produtor do filme, ele não é o diretor, mas ele produz o filme, então tem bastante a mão do Chris Rock nesse filme, né? E ele não é uma continuação de Jogos Mortais, ele é um spin-off. Eu até achei que eles iriam falar menos de Jogos Mortais, mas eles falam bastante. Ele se passa no mesmo mundo, no mesmo universo de Jogos Mortais. O John Kramer, que é o Jigsaw, né, o grande serial killer, se é que se pode dizer serial killer, da franquia oficial, que está morto também desde o terceiro filme, John Kramer também está morto em Spiral e ele é citado diversas vezes e reverenciado.
Ele aparece, né, numa revista, tem uma cara dele.
Não é um spin-off de Hannibal, da Clarice, que não se pode falar de Hannibal, não. Eles falam bastante de Jogos Mortais, e tá lá, né? Eles só esqueceram de, sei lá... se parecer com Jogos Mortais.
De um roteiro. Ah, é de um roteiro, eles esqueceram completamente que precisa de um.
Nossa senhora. Gente, eu gosto muito de Jogos Mortais. O primeiro, o segundo e o terceiro me deixaram muito incomodada. Depois virou a festa do caqui, tá tudo bem, a gente aceita. O problema pra mim de Espiral é que ele existe. Brincadeira. Pra mim, o problema de Espiral é porque ele pega a parte chata que existe a partir do quarto filme. Que é essa coisa de... Existe também antes, mas principalmente a partir do quarto filme, que é você acompanhar os policiais. E você acompanha os policiais, você acompanha a investigação. E é tão chato isso em Jogos Mortais que você acaba torcendo pelas armadilhas, né? Tipo, você quer assistir e você quer ver a armadilha. Isso que é legal. O problema em Espiral é que não tem dessas, assim. Não tem armadilha. Quer dizer, tem o quê? 5, 4 armadilhas? É pouquíssimas.
Tem 3, eu acho. A primeira, a da banheira, a da cera.
A gente tem a da língua.
É, então, a da língua, a da banheira, a da cera na cara e a última.
Não.
E a do vidro, 5.
Então, assim, o problema de Spiral é que ele não acerta ninguém. Se você quer um filme de investigação, Spiral não é um filme de investigação, porque o detetive principal, que é o Chris Rock, não investiga nada, as coisas acabam caindo no colo dele e no final só é revelado um grande plot twist carpado que você consegue saber desde a metade do filme. Se você tá procurando um filme gore, não é um filme gore. Se você assistir Homens de Preto, talvez tenha mais coisa gore do que em Spiral. Porque aquela coisa de você ver as armadilhas, de você ver as engenhocas, eu achei engenhocas interessantes, vou assumir que eu achei interessante algumas delas, mas existe, por exemplo, uma que a mulher tem que cortar a espinha dela porque ela não pode andar mais. Vai cair cera na cara dela. Que patético, velho! Tipo, eu vou cortar a minha espinha, melhor morrer. Grande bosta!
Não, e eu não entendi como que ela saiu dali em relação cortando a espinha. Eu fiquei meio...
Eu acho que o mecanismo... Tava atrás dela, né? Tava, tipo, na lâmina pra desligar a máquina. Pelo que explica, né? É ruim.
Ruim.
Vamos começar do começo? O começo do filme eu achei que... Sabe quando você fala, agora vai? Spoiler, vai. Mas o novo bichinho, o novo Billy, não tem nome, né? Eu acho que ele não tem nome, aquele bichinho. É tipo um porquinho, né? Ele parece um fantoche de porquinho.
Porque tem que vender, né, Fer? Tem que vender.
Ah, é. Mas nunca vai vender. Enfim. Quem quer comprar aquela desgraça? Mas eu acho... quando ele começa a falar, né? Na primeira armadilha é um policial que tá correndo atrás de um cara que roubou uma mulher, assim. Ele sai correndo, ele vai parar no metrô. Aí ele aparece lá o bichão, um susto tosco, que dá susto. E aí ele acorda, ele tá pendurado pela língua. E aí, quando ele acorda, começa a se mexer, a televisão começa a falar... A televisão liga e o bicho aparece, começa a falar com ele. E a partir daí começa, pra mim, uma coisa brega. Porque o Jigsaw, ele falava só. Você é um cuzão, agora tu vai... né, corre pra tua vida. O problema desse é que ele é todo poeteiro. Eu não sei se vocês perceberam isso, mas o novo Jigsaw, não sei como a gente pode até se falar dele, ele faz um poema. Ele não fala, você vai morrer. Não, é tipo, a língua que você tanto usou para incriminar. Gente...
Ah, o Jigsaw, ele tinha os pegas assim também. Ele era meio poético ali.
Amanda é bem claro, tipo, tá ligado?
Eles tinham essa vibe também, né? Porque sempre o Jigsaw em Jogos Mortais, ele sempre tentava colocar como superior no punitivismo dele, né? Tipo, ele nunca assumiu de, tipo, puta, eu tô fazendo isso que eu quero. Ele tinha que dar alguma lição de moral. Então ele ia meio que nessas vibes também. Mas falando sobre o começo do filme, eu acho que a primeira armadilha é, se pá, melhor. Ela é preguiçosa. Tipo, pros padrões da franquia, ela não tem um mecanismo bom. Mas, esteticamente, eu acho ela legal porque ela é simples e ela é traumática o bastante. Então, eu acho que é um começo de filme forte. E daí o filme nunca consegue superar isso depois, sabe? Não tem nenhuma outra armadilha que funciona pela simplicidade.
Sei lá, acho que Jogos Mortais, a partir do segundo, assim, ele vira uma coisa meio torture porn, assim. Yes. Você assiste... pra ver as armadilhas e as paradas muito loucas acontecendo. Esse daqui, ele tem uma ideia muito ruim de, tipo, ele mostra uma parte da armadilha, aí a montagem vai atrás dos policiais investigando aquilo pra depois mostrar o que aconteceu. Você quebra todo aquele clímax da coisa acontecendo ali. O que eu fico meio bizarro é que, tipo, cara, é o mesmo diretor que dirigiu 3 filmes do negócio. Querendo ou não...
Que é muito bom. Eu acho muito bom.
Que dirigiu Jogos Mortais 2. Ainda, é meu favorito.
Exatamente, eu acho um ótimo filme, acho que funciona muito bem. A cena da piscina de agulha tá presa nas cabeças pro resto da vida.
Não, e o final, que o moleque que era inocente tava salvo o tempo todo e a Amanda tava no jogo pra salvar o moleque, aquilo eu acho genial.
Era um truque que funcionou uma vez e que eu acho que Jogos Mortais ficou meio preso nessa noção. E desde então ele nunca conseguiu superar o fato de que Jogos Mortais 2 era muito bem construído. A lição que eles aprenderam é, tipo, tem que sempre ter uma reviravolta. E daí acho que é por isso que a franquia descambelhou depois que eles estavam tentando repetir aquele choque, né? E nunca deu certo.
Tempo atrás rolou uma notícia do James Cameron falando que, tipo assim, juntando a mesa de roteirista, que os caras têm que ficar presos pra se perguntando do porquê o primeiro Avatar deu certo. Porra, velho, depois de 20 anos você ainda não sabe por que o primeiro deu certo, não continue fazendo o que você tá fazendo, sabe?
Spoiler, não deu certo.
Deu certo porque precisava, todos os distribuidores precisavam vingar, né, o gasto em equipamento, então deixaram aquela merda passando por 6 meses, né? Assim é.
Exatamente.
Assim que é fácil, né?
Então, tipo assim, a partir do momento que você acha que aquilo é que vai funcionar, os Jogos Mortais, não, realmente, plot twist, é isso que a gente precisa nos próximos 15 filmes, entendeu?
Cara, vendo as opiniões de vocês, eu vejo que a gente tá mais ou menos alinhado de não ter gostado, mas eu com certeza... Eu tive uma opinião um pouco mais leve do que vocês, e o meu problema com o Spiral é que ele é claramente Jogos Mortais feito por pessoas que não respeitam Jogos Mortais, no sentido de, tipo, ele quer muito ser uma desconstrução de Jogos Mortais. Então, tipo, ele parece um filme de terror na vibe da galera que fala de, tipo, terror elevado, terror intelectual, essas coisas. Então, ele tá tentando conscientemente se afastar do status de torture porn, Jogos Mortais, meio que falando, aquilo era selvageria, aquilo era, tipo, algo banal, a gente não faz mais isso, aqui a gente tem um filme com drama, com personagens e tal, e não funciona, porque o fã antigo vai assistir e fica decepcionado pela falta do espetáculo visual e da criatividade das armadilhas, e o fã casual assiste e vê uma investigação meia boca, sabe? Você não se importa com ninguém, você não se importa com nada do que tá acontecendo naquele universo, tipo, mesmo a troca de farpas ali, né, entre a polícia e o assassino, né, e o imitador de Jigsaw não é bem feita, sabe? Tipo, não tem uma tensão de você falar, caralho, ele tá sempre um passo à frente, tipo, como que ele conseguiu... Tipo, não, não, é, não, não funciona, né, pra esse tipo de filme. Dito isso, eu consigo perdoar muito desse filme, porque eu imagino esse filme como um filme do final dos anos 90, de tipo, saiu Seven, e daí todo produtor de Hollywood quer ter um Seven também, e daí fazem um filme desse, tipo, direto pra VHS, direto pra DVD ou direto pra TV, sabe? Porque ele é tão diluído de Jogos Mortais que ele parece qualquer coisa, então ele parece um filme que, tipo, se estivesse passando na TV a cabo, tá ligado? Eu assistiria e seguiria com a minha vida, tipo, assistiria mexendo no celular.
Mas eu acho, Arthur, que aí que é o problema, porque se você tira a parte de Jogos Mortais, se você colocasse só um assassino que, sei lá, ele tem a marca registrada dele, não sei, ele arranca as mãos, não sei. Se você tivesse só isso, se você tirasse a parte de Jogos Mortais, que são as armadilhas, o filme ia ser tão banal e ruim, ia ser tão passável, uhum, que é isso que me deixa irritada. Eu entendo o que você quer dizer, que talvez eu tenha odiado mais o filme, mas porque eu gostava muito de Jogos Mortais. E então, assim, se vocês vão fazer isso com a franquia,
não, exatamente,
faz direito. Não precisa fazer isso porque ficou patético, porque é isso, porque é um cara que... Eles ficam referenciando Jogos Mortais, o filme inteiro, inclusive em uma cena patética. Eu queria socar a minha cabeça na parede, o Chris Rock acorda e ele está com a algema preso em um cano. Aí o Chris Rock começa a bater a mão, tentando tirar, e ele vê uma serra, e aí ele tenta serrar a algema, e tal qual o primeiro filme de Jogos Mortais, ele pensa, fudeu, vou ter que serrar minha mão, que é isso. E aí é tosco isso, porque ele vai serrar, e aí ele vê um lance de um grampo podendo soltar a algema dele. Não faz sentido, pra mim não faz sentido nenhum esse momento, essa cena. Eu achei só uma referência... Só pra, tipo, ele tá olhando pra... ele tá olhando pro público e piscando.
O roteiro, ele tendo ser inteligente várias vezes, ele é muito, muito raso. A questão do personagem de Chris Rock, além de ser o Chris Rock não convencer, qualquer outra pessoa no lugar não ia conseguir fazer um bom personagem ali. Porque você tem uma complexidade de uma piscina de criança, né? Uhum. Que é tipo, meu total. Deus, ele tem problemas com a esposa e o pai dele mal conversa com ele, ele só queria seguir os passos do pai. E daí você tem toda aquela discussão, tipo assim, ah, a polícia é corrupta e a gente vai destruir ela por dentro, a gente vai mudar ela por dentro. Cara, sei lá, a gente tem vários filmes que fazem isso. E alguns funcionam, outros não. A gente pode, sei lá, Sérpico, o que é baseado numa história real, mas puta que pariu, sabe? Funciona muito melhor em relação a isso. Então você tem, tipo, esse núcleozinho que ele vai criando. E daí, pra piorar, uma coisa que a gente tava falando até antes de gravar, que, tipo, principalmente no filme de terror, os personagens você tem que gostar dele de alguma forma. Seja você desgostando muito pra falar, cara, eu quero que esse cara morra da pior forma possível. Ou seja, gostando muito, tipo assim, cara, por favor, não morra. E ele tenta construir isso com os outros detetives, tipo assim, olha, todos eles fuderam o Chris Rock de alguma forma, né? O Zeke de alguma forma. Então, eu quero que eles morram. Você não sente isso?
Não, e é engraçado você falar isso, LH, porque chegou um ponto em Jogos Mortais que você torcia pelo Jigsaw. Porque é uma coisa meio Dexter, né? Do cara matar quem, na teoria, quem merece... E é uma coisa meio justiceira de cada um de nós ter internalizado isso. Mas o Jigsaw, principalmente quando você vai sabendo cada vez mais do porquê ele tá fazendo isso e tudo mais, você simpatiza... Gente, vai parecer muito estranho isso. Mas você entende o Jigsaw, você simpatiza. Você não quer que ele morra. Você só é um velho, que coitado, mano. Perdeu a mulher, perdeu um filho, perdeu tudo, tá com câncer, vai morrer. A mulher dele tá viva, mas você entendeu. E aí você torce por ele. No fim de Espiral... É, não que você não torce pelo personagem, né, pelo assassino, quando você descobre o passado dele e tal. Inclusive, gente, a gente vai falar disso mais pra frente, mas enfim. Que clichêzão, né? Mas enfim, não é que você não torce pelo Chris Rock, mas assim, que tipo de empatia você cria por ele? Ah, nossa, ele fez o mínimo. E outra coisa que me incomodou muito foi essa coisa do policial, de nós acompanharmos a investigação com os policiais. E a trama toda se desenrola com os policiais. E aí, plot twist... O assassino era o policial. A gente nunca viu isso, né? Não, a gente só viu isso nos 10 últimos filmes de Jogos Mortais. Sabe? Tipo, gente, não é possível. Vocês ainda estão falando desse lance da polícia da corrompida? A gente já viu muitas vezes. Isso é literalmente mais do mesmo do que a gente já tá vendo na franquia Jogos Mortais. Quando você faz um spin-off, o mínimo que você tinha que me apresentar é uma coisa diferente. Mas eles não apresentaram... Nem isso é diferente. Nada, sabe?
Mas é exatamente por isso que eu falo que a parte que é mais ofensiva desse filme é o fato dele ter sido encaixado como Jogos Mortais, do que necessariamente ele, por si só, ser um filme ruim. Porque ele não é um filme imprestável, de péssimo, tipo, ele não é nada disso. Ele é um Tipo, o máximo de elogio que eu posso dar, ele é um filme.
Ele é um dos filmes já feitos.
Ele é um dos filmes já feitos. Ele tem, tipo, uma estrutura de filme, ele só é previsível e batido, mas como eu falei, ele é um filme... Tipo, ele é um filme de televisão. O problema que torna ele ofensivo é quando ele fala, na real, isso são Jogos Mortais, que é claramente feito por pessoas que não manjam o que aconteceu em Jogos Mortais e que tem um desprezo. Por
não,
isso.
E o que é bizarro é que, tipo assim, tava todo mundo muito bêbado, porque os dois roteiristas, eles fizeram o Jigsaw, que é o último, né, se eu não me engano, antes de acabar a franquia, e o diretor, né, a gente falou, o diretor é o cara que ele deu o tom pros Jogos Mortais, né, a partir daqui a gente segue assim.
Uhum.
E não sei o que aconteceu, não sei.
Mas eu não acho que é tão surpreendente, na real, porque é mais ou menos como Hollywood tá operando nos últimos anos, de que, tipo, cara, eles não estão fazendo pra ser uns Jogos Mortais, eles estão fazendo pra ser uma ativação da marca, tá ligado? Jogos Mortais era uma marca que já tava parada faz tempo, desde o Jigsaw, que não foi bem, e mesmo o Jigsaw, por mais que ele seja um filme mais respeitoso, ele é ruim, mas ele é mais respeitoso a... o que é a franquia Jogos Mortais, ele já foi um filme que na época ele foi feito pra, tipo, puta, já faz tempo que não tem os Jogos Mortais, a gente precisa fazer outro. Quando o Jigsaw foi feito em 2017, já era nessa vibe, né? Então, agora é um outro filme por esse ângulo, mas é com certeza um filme que não foi escrito inicialmente sendo pensado pra ser um Jogos Mortais. Inclusive, eu acharia que se ele tivesse saído como qualquer outro filme, que nem a Fer tinha falado no começo, só, tipo, de um serial killer e tal, puta, teria funcionado melhor. Por mais genérico que ficasse, sabe?
Mas a gente não estaria falando dele aqui.
Não, com certeza. Mas a gente não estaria puto desse jeito, sabe?
A First tá muito puta, assim, é claramente.
Não,
muito...
eu tô...
Mas porque é Jogos Mortais.
É, exatamente. Isso eu acho ofensivo, sabe? Pô, eu se fosse assim, ah, é um filme com Chris Rock e Samuel Jackson, eu não assistiria. Tipo, não é que eu não assistiria. Se tivesse passando, eu até veria. Se tivesse entrado na Netflix, eu assistiria. Mas pô, é Jogos Mortais. Eu adorava isso. E essa coisa de, meu, ai, que, peraí, vai ter um plot twist do plot twist, vai ter, mano, vai pendurar alguém no ventilador e rodar enquanto jorra sangue. Não me entrega nada disso. E tem muito o que o Arthur disse de ser, tipo, também um filme batido que você tá passando na TV, que veio depois de Seven. E aí isso me fez lembrar uma coisa que eu pensei muito durante o filme, assim. O filme apresenta um plot twist no final. Na teoria, o último ato dele é quando você descobre...
Que a gente sabe desde o meio, né? Tudo acontece, fala tipo assim, nossa, é tão ruim isso, kkk. E daí acontece.
Então, o que acontece? Quando você já assistiu... Você... Bom, eu, o Arthur e o LH, a gente trabalha com isso. A gente trabalha com audiovisual e a gente assiste muito filme. Você fica meio ligado das coisas. Então, assim, a primeira coisa que você aprende quando você assiste muito filme de suspense, de terror, é... Não tem corpo, não tá morto. Principalmente em filmes rasos como Jogos Mortais. Sim, Jogos Mortais, desculpa, mas esse principalmente... Meu, a gente viu o corpo de todo mundo. Você não viu o corpo... Não tá morto. Não viu o rosto? Não tá morto. Quando no meio do filme você descobre que o parceiro do Chris Rock tá morto, é nítido que ele não tá. Porque ele é o único que foge do modus operandi. Então, assim, do modus operandi do próprio filme de apresentar o crime. Ele não mostra o áudio que o personagem ouviu. Ele não mostra como foi a morte. Ele só mostra que o cara foi esfolado. E aí... Ele mostra uma tatuagem que, no começo do filme, fica nítido. Ele mostra bastante a tatuagem. Ele faz questão de mostrar isso pro espectador. E aí, depois você vê, puta, olha aí a tatuagem de novo. Mas você sabe que tem alguma sacada, alguma coisa errada. Mas, principalmente, porque o filme troca o modus operandi dele. Então, você para de ver. Você para de ver o vídeo, você não vê como é que foi a armadilha. Aquilo lá era nítido, no meio do filme, que tinha alguma coisa errada. E aí, você pensa, não é possível que o William, né, o parceiro do Chris Rock, seja o responsável por tudo isso. Porque seria muito básico, dá pra saber no meio do filme. É isso.
É, exatamente.
Não, e o pior é que depois você vê... Tem algumas cenas também, de novo, isso você pega quando você assiste filme demais. Tem algumas cenas que, se elas estão lá, elas têm um motivo. Se elas não estão, o filme é mal escrito. Tem uma cena que o William pede o celular do Zeke, né, do Chris Rock. Ele pede o celular dele e sai de cena. E aí o Chris Rock faz uma piada. Não vai acabar com a minha bateria assistindo o Crepúsculo. Você pode até pensar que essa cena existiria por causa pra ter, fazer essa piada. Mas pra mim, na hora que eu vi essa cena, eu falei... Ele não tá com o celular do Chris Rock por nada. Tem alguma coisa aí. E aí depois mostra que tem, porque eles precisam fazer um flashback. Então, sabe, eu...
Mas isso das piadas também é outra coisa que me incomoda pra cacete. Pra cacete. O Chris Rock, ele sempre faz piada. E é nos piores momentos. Tipo, aquela cena que ele vai no banheiro junto com a chefe de polícia. Aí tem uma pessoa no banheiro e ele fala... Ai, mas você vai sair sem lavar a mão? Aquela cena bizarra dele subindo o prédio pra pegar o traficante, pra pegar informação, e dele quer tirar uma selfie com a fratura exposta. Cara, sei lá, parece que ele não tenta.
Totalmente fora de tom. Não, é fora de tom.
Não, é totalmente fora de tom. E aí que tá, quando ele tenta fazer uma cena séria, a cara dele não convence. Nossa. O Chris Rock tem uma cara de quem precisa ser socado.
Coitado.
Mas assim, não é... Não tô falando que eu vou socar, mas assim, ela é uma cara que pede um soco.
Tem um problema aí de que o Chris Rock, eu acho que ele ficou ressentido de que os últimos anos da carreira dele foi, tipo, fazendo filme do Adam Sandler e tal. E daí acho que bateu tipo, uma crise de meia-idade, porque ele tá querendo se emplacar como um ator sério. Tipo, mano, ele fez a quarta temporada de Fargo, sabe? Ele tá realmente tentando dar essa volta por cima, só que o problema é que ele não tem o range, ele não tem o alcance. Então, tipo, nesse filme é meio triste de que você vê que ele tenta atuar sério, significa ele gritar.
É.
Que ele começa, tipo, a falar muito alto só.
Não, e é ridículo. Tem uma cena que ele tá falando com a Andy, que é a capitã, né? Que é a chefe dele. Ele teve uma moral de fechar o olho, porque ele tá falando muito sério. Não é possível que ele ache... Ninguém falou, Chris Rock, calma, não é assim. A atuação do Chris Rock, não é que eu estou analisando as camadas da atuação. Não, a atuação do Chris Rock é ridícula. Ele não sabe o que ele tá fazendo, porque é isso, assim, nossa, agora eu sou muito bravo, eu vou gritar, eu estou muito bravo, eu vou bater nas coisas. E ele mesmo, a expressão facial dele tá, parece que a qualquer momento ele vai fazer um, ah, tô zoando, porque não faz sentido nenhum.
Mas ele não tem expressão, é a mesma desde sempre. Se você vê aquele episódio do Mundo do Chris, que ele é o professor, é a mesma expressão do cara de agora. A questão que o Arthur falou sobre o Chris de meia-idade, eu acho que a maioria da galera que fica, tipo, famosa com comédia tem isso. Só que tem uma galera que consegue fazer bem, sabe?
Tipo o Adam Sandler.
Eu ia falar agora, assim, ó, o Adam Sandler no Punch Drunk Love convence, sabe? Você fala tipo assim, nossa, que bizarra a atuação do Adam Sandler. Daí ele sai na mão com um cara, tá ligado? No meio do filme, você fala, caralho, Adam Sandler.
Na real, é um bom exemplo, por pior que pareça, porque o Adam Sandler era um cara que ele ficou muito confortável com o status que ele teve de ser, tipo, um ator de merda em Hollywood. Porque ele abraçou, ele falou, é isso mesmo, foda-se, tô tirando dinheiro. E daí, do nada, ele faz uns filmes desses, tipo, Punch Drunk Love, ou se não, Uncut Gems, só pra ele mostrar, assim, eu consigo ser melhor do que isso, tá ligado?
Mas o Uncut Gems, eu acho que é muito mais os caras escreveram o negócio e falaram, cara, isso daqui é o Adam Sandler, entendeu?
Mas de qualquer forma, entende?
Tipo... Não, eu concordo. O Jim Carrey também faz isso bem, sabe? No Brilho Eterno de Mente Sem Lembranças, a cara que a Fer fez, esse podcast deveria ter vídeo, o que é uma frase errada de dizer, mas tudo bem. Mas é sério, tipo, pessoal, Brilho Eterno de Mente Sem Lembranças, ok que, putz, um puta roteiro, né? Mas a gente precisa falar sobre isso. Mas assim, até naquele número 23, que foi uma bosta, ele tá bem, ele funciona.
Eu acho o Jim Carrey superestimado.
Não, eu acho que ele manda bem. Eu acho que ele consegue. Putz, ele consegue, ele vai lá.
Eu não quero dizer que ele consegue, mas eu acho que ele é mais confiante nas próprias habilidades do que o Chris Rock, sabe? Porque...
Ah, peraí. Minha cachorra de óculos fazia esse filme melhor, gente.
Mas o que eu quero dizer é que, tipo... No Espiral, eu ainda não vi a quarta temporada de Fargo pra ver se é assim também, mas no Espiral tá muito claro que, tipo, essa atuação do Chris Rock não tá sendo necessariamente de porque ele é ruim. Ele pode ser, sabe? Mas é mais um ato de desespero, sabe? Despreparo e desespero.
Um pedido de socorro?
É um pedido de socorro.
Vê se vocês concordam comigo. Eu acho que ficou muito nítido que a inspiração dele pra esse filme... foi o Samuel Jackson em Pulp Fiction. Porque ele tenta muito gritar, ele tenta muito fazer o que o Samuel faz, só que claro que é falso. E pra mim fica nítido quando o Samuel Jackson tá lá. E ele tenta pegar os mesmos trejeitos dele, só que não dá. Né? Você não é o Samuel Jackson, tipo, você não... sabe?
Perfeito.
Cara, se você parar pra achar que ele é o produtor, ele poderia ter arquitetado isso tudo. Na verdade, o Espiral é o Chris Rock fazendo um filme pra aprender a atuar com o Samuel Jackson.
Cara, faria todo sentido. E, inclusive, isso que a Sfer falou é, nossa, verdade pra caralho. Porque se você bota aquela cena, a primeira cena que eles se encontram, né? Que, tipo, o Samuel Jackson invade o apartamento do Chris Rock e tal. Dá pra você comparar... Assim, tipo, no momento, Chris Rock tentando imitar o Samuel Jackson, o Samuel Jackson sendo ele, assim, com, tipo, a maior confiança do mundo, tá ligado? Tipo, parece que eles estavam, assim, tipo, ensaiando ou, tipo, trocando uma ideia nos bastidores e alguém acabou ligando a câmera. Porque o Samuel Jackson, mano, ele faz isso, assim, tipo, no dia a dia. É muito suave. E o Chris Rock, você vê que ele tá over, assim, ele tá trabalhado. Ele tá tentando muito. Tipo, o Samuel Jackson tá lá, tipo, ah, mano, sim, é isso, falando e consegue, tipo, suar super natural. Então, faria todo sentido se isso for só uma desculpa pro Chris Rock aprender a atuar.
Tem uma cena que é quando o Samuel Jackson surta, né? Um flashback. Porque o Chris Rock, ele toma um tiro porque ninguém da polícia vai ajudá-lo. E aí o Samuel Jackson surta e começa a bater em todo mundo. Aquela cena existe só pra gente ver o Samuel Jackson sendo ele mesmo, assim. Só pra isso. Motherfucker! Vai pra cima e começa, tipo, a socar o cara. E tira o Samuel Jackson, daí ele vai pra cima de novo. Então, assim, aquilo pra mim ficou nítido que o Chris Rock... Porque pra mim, assim, tem muito mais a mão do Chris Rock do que a gente imagina. Mas ficou nítido pra mim que era isso que ele queria. Que era essa explosão e que ele não consegue, porque ele não tem o tom certo. Tem uma cena pra mim que eu acho, usando aí o vocabulário dos jovens, que ficou cringe demais, que é o... que é uma cena que eles estão no metrô, tá o Zeke e o William, o parceiro, né, do Chris Rock, os dois estão andando no metrô, e aí eles estão falando sobre o fato da mulher do William trair ele. E aí ele fala... que eles começam a falar que ela vai fazer pilates, aí ele fala... que ele não, ela não existe pilates, aí ele fala que estão fazendo terapia de casal, aí ele fala que a mulher transou com o terapeuta. Essa cena é tão... porque ele não tem o tom certo, porque o Chris Rock quer fazer uma piada disso, ele quer fazer uma zoeira do tipo... Ha! Socorro! Não, o Chris Rock fazendo isso normalmente em um stand-up é engraçado. O Chris Rock fazendo isso, sei lá, do jeito que ele quiser fazer, é engraçado. Mas nessa cena ficou tão esquisita, ficou tipo... E aí, você já começa a achar, porque se fosse uma pessoa normal, né, o cara, você acabou de conhecer o cara e o cara tá falando na tua cara que você é corno. Você vai falar nada? Você não vai reagir? Você vai achar normal? E, tipo, é tão fora do tom, até as piadas que normalmente eu daria risada, porque eu tô risada desse tipo de piada, mas é tão... Ai.
Aliás, ótimo, ótimo que você trouxe essa, porque eu acho que bate muito com o que eu senti do filme. Não necessariamente do que eu não gostei do filme, mas do que eu não gosto atualmente em Hollywood, porque reforça minha teoria de que Jigsaw foi um exemplo de, tipo, vamos tentar reativar Jogos Mortais. Eles reativaram Jogos Mortais do jeito que era Jogos Mortais, só que num filme ruim. E a lição que eles aprenderam foi, tipo, as pessoas não querem mais Jogos Mortais. Daí, agora, esse filme, ele parece uma tentativa de modernização de Jogos Mortais, de, tipo, olhar pra Jogos Mortais e falar, nossa, já tá muito anos 2000, a gente precisa de algo que seja mais descolado pros jovens de hoje em dia. E ele é aquela coisa de, tipo, ah, ele começa a tocar uns rap no meio do filme, tem um remix de trap do tema de Jogos Mortais. Atualmente, né, eles entendem, ah, o jovem hoje em dia é irônico, então vamos fazer um filme irônico. Só que, tipo... nem o tom de ironia ele acerta, então fica meio destoante de que saem uns comentários desse tipo que eram pra ser piada, só que eles só saem secos e meio ácidos. Você fica meio tipo, caralho, tipo, por quê? O que você tá falando, mano? Então, tipo, eu não consigo ter tanto ódio desse filme em si, porque eu já tenho ódio de Hollywood atualmente. Então, pra mim, é só tipo, ah, Hollywood cuspiu mais um lixo. Eu falei, ah, ok, esperado, né? A máquina de lixo cospe lixo, acontece isso, sabe?
E agora, você me lembrou de uma das primeiras cenas também, não a primeira cena, né, porque a primeira cena é o início da primeira armadilha, mas a primeira cena que a gente vê é o Chris Rock, que ele está com outros, ele é policial, mas você ainda não sabe, ele está infiltrado, né? Isso é completamente jogado, não serve de nada pra trama, é só pra gente ver que ele trabalha sozinho porque ele não tem amigos na polícia, porque ele delatou, né, um cara por ser corrupto. E aí eles estão discutindo Forrest Gump, fazendo comentários de um homem hétero comentando Forrest Gump, né? De vários homens héteros comentando Forrest Gump. Nesse momento, eu falei, meu Deus do céu, isso é tipo... Eu não sei porque eu lembrei muito de Cães de Aluguel. Quando eles estão na primeira cena comentando a música da Madonna, né? Aquela primeira cena que eles estão... E eu só fiquei... Esse filme não faz sentido. Ele tá referenciando outros filmes. Ele tá fazendo piada de Forrest Gump. Pra quê? E tipo, isso vai...
É porque é jovem. Jovem gosta de referência. Você não viu Jogador Número 1? Jogador Número 1 foi mó bem.
É.
É isso que o jovem gosta.
Não, mas eu acho que faz sentido. Mas acho que agora... Que faz sentido mesmo. Porque é uma coisa do tipo... Haha, Forrest Gump é um filme velho. Nossa, verdade, né? É, a gente não sabe se ele não tem AIDS porque não tem o volume 2 de Forrest Gump. É, e aí tem umas coisinhas, tipo uns easter eggs. Então, tipo, a cena da serra. Então faz sentido. Acho que é um pouco isso mesmo. O jovem gosta desse... O jovem gosta quando o filme olha pra ele e pisca.
É exatamente, mas isso é um bagulho que eu fico lembrando, vou fazer um merchan aqui, que eu participei do podcast de Camila Souza, mas a gente fez um episódio sobre Army of the Dead, que não vamos entrar nesse mérito aqui, mas que eu falei, eu sinto falta de filmes que são ruins, sendo ruins. Que Army of the Dead é um filme assim. Ele é um filme que ele só é ruim. Mas ele não é ruim irônico. Porque ruim irônico faz as pessoas se sentirem bem. Porque ruim irônico é aquela piscadinha de tipo, não, tá tudo bem, eu posso fazer melhor. Sabe? Você não é a piada por estar assistindo. Você é parte da piada, entendeu? A gente tá dando risada. Eu não aguento mais assistir filme ruim irônico. Porque Espiral é isso. Tipo, ele é um filme ruim, mas ele finge que ele sabe fazer melhor. Tá ligado? E esse tipo de comentário, esse tipo de piada que faz, ou até mesmo, tipo, a brincadeira com a Serra e com a situação dos Jogos Mortais 1, é tipo só falando, ah lá, pegou? Pegou? Você lembra? Você manja de filme? Eu não aguento mais isso, tá ligado? Tipo, mano, se você vai fazer um filme ruim, faça um filme ruim. Original, mas ruim. Não importa.
É nítido isso que você tá falando quando tem o Samuel Jackson gritando, motherfucker. Tipo, é isso, é isso. Eles estão real piscando pra tudo. Porque ele fala, do you wanna play a game, motherfucker? Então é tipo, é pra você falar, hahaha, é o Samuel Jackson falando motherfucker, sabe? É pra tudo isso. O filme real, ele é raso nesse ponto. Porque quando era o Samuel Jackson com cobras num avião... Valia mais a pena.
Ah, tá. Pensei que você ia falar mal. Nossa, minha pressão abaixou aqui.
Não, sabe por quê? Tem uma coisa. Eu acho que em Espiral, o Samuel Jackson era o único levando a sério. Um pouco o William, né? Também eu achei que o ator do William não é tão ruim quanto o Chris Rock. Agora, aquela capitã, aquela Andy, que é a capitã, é patético. Ela... Nossa!
Eu vou falar aqui, não vou defender ela no filme, ela é péssima. Eu não consigo ver mais nada com a Marisol Nichols, porque ela também faz Riverdale, claro. Eu não consigo ver mais nada com ela depois de que eu descobri que a história real dela é muito melhor que qualquer coisa que ela faz nos filmes, porque ela, tipo, de fato era, tipo, uma agente infiltrada do FBI pra, tipo, desmascarar, tipo, um rolê de pedofilia.
Calma, ela era uma atriz? Então, tipo,
a atriz, a pessoa de verdade, tá ligado?
Ah! Verdade.
Ela é uma atriz, ela faz Riverdale, ela faz tipo, um monte de coisa. Porém, ela, pessoa, era, na verdade, uma agente infiltrada do FBI. Mas isso saiu faz pouco tempo, se eu não me engano, foi tipo no finalzinho do ano passado. Tipo, foi um rolê, assim, completamente aleatório. Completamente aleatório. Daí toda vez que você vê, tipo, ela nos filmes, nas séries, ela fala, caralho, tipo, o que ela tá fazendo aí, sabe? Ela é uma pessoa muito mais interessante.
E ela é, e assim, o personagem dela é aquele personagem quase que... estereotipadaço, né? Porque você sabe, você vê que a pessoa não tem trejeito, não tem traquejo pra ser a capitã, mas a gente precisava colocar uma mulher. Então põe ela aí.
Eu vou complementar aqui que eu pensei. Ela começou a trabalhar com o FBI em 2014 e ela se disfarçava na internet como uma mãe que oferecia a criança dela de 12 anos de idade pra pegar pedófilos. Ela fazia bait de pedófilo.
Meu Deus! Por que ninguém fez um filme disso?
É, então. É bizarro. Ah, não. De fato, vai ter. Vai ser uma série. Vai ser uma série. Vou fazer uma série sobre a história dela, que é muito mais interessante do que qualquer coisa que ela faz.
Eu preciso falar bem de uma coisa, já que a gente tá falando tão mal assim. Tem uma coisa que eu acho muito boa, e falando de pessoas que estavam realmente querendo trabalhar naquele momento.
Samuel Jackson apenas.
Não, eu acho que ele só tava lá pela pizza, sei lá, pelo...
Ah, não, ele tava... Na moral, é isso que eu acho, ele é a única pessoa que tava levando a sério lá.
Cara, eu vou dizer, o Samuel Jackson, ele tá ali lado a lado com o Danny Trejo. De, tipo, qualquer coisa que você chamar o Samuel Jackson, ele vai fazer, ele tá no piloto automático, porque o piloto automático dele é foda. Mas, mano, assim, ele saiu daquele... Do set de Espiral, ele não faz ideia do que ele fez. Não, tipo, não faz diferença, é mais um projeto pro IMDB dele continuar crescendo. Ele não liga, então, ao real, acho que ele não tava se esforçando, é só porque ele é bom mesmo, sabe?
Concordo totalmente. E ali quem tava se esforçando era pra mim é a fotografia.
O quê?
Pra
não.
Mim,
a... não.
O quê?
Não, nossa, LH não.
Adeus. Nossa. Eu tô saindo daqui.
É assim?
LH, nossa, eu tô puta. Eu anotei aqui. Eu anotei pra falar que é o seguinte. Eu fiquei muito brava porque eles usam. Nossa, é tão patético. É assim, eles usam pro sépia no estilo México. Porque aí a capitã, a Andy, ela fala, eu estou lidando com uma onda de calor porque está muito quente na cidade. E aí, isso pra mim foi uma clara referência ao Verão de Sam, o filme do Spike Lee, porque eles justificam, né, que tem o filho de Sam, o serial killer que existiu na vida, né, existiu na vida real. E aí, porque em Nova York tá um calor insuportável e começa uma onda de assassinato. Quando eles falam isso em Espiral, que eles falam, ah, tem uma onda de calor que tá insuportável... Eu achei que eles iriam tentar justificar essas ondas de assassinatos com isso, tipo, por causa do calor. E aí, no fim, eu só percebi que era uma referência ao filme do Spike Lee. Se não foi uma referência, parabéns, pra mim, pareceu. E dois, também é uma justificativa do porquê você usa essa bosta desse filtro sépia pra parecer que tá 50 graus o tempo inteiro no filme, porque o filme estoura esse filtro. E aí, pra eu ouvir o LH defender o diretor de fotografia.
Funciona pra casa. A cena do metrô é muito boa, a cena inicial do metrô.
Cara, Desculpa, fotografia desse filme não dá.
Não, enfim. Vocês defenderam o segundo filme, e o segundo filme, ele simplesmente é colorido pra uma pessoa que não tava afim de trabalhar.
O segundo filme é dos anos 2000. Nos anos 2000, era assim que as pessoas enxergavam, sabe?
A televisão tinha destruído os olhos.
Era assim que funcionava, mas tipo, eu sou uma pessoa que eu sou muito, muito, muito putinha assumida de qualquer coisa que tem luz neon. Assim, pra mim, sempre ganha uns pontinhos. Esse foi o primeiro filme que eu assisti, eu falei... Caralho, se isso não tá me pegando, é porque é muito mal feito. E, tipo,
não é mal feito. Eu acho que funciona. Cara, na Fernanda falou que é uma... Ó, vamos defender aqui. Não estou falando que é uma fotografia muito boa. Mas a gente comparar com todos os Jogos Mortais, é a melhor fotografia que a gente tem.
Jigsaw, que é um filme terrível, é muito melhor filmado do que Spiral. Jigsaw, eu lembro que quando eu assisti, eu falei... Caralho, tipo, Jogos Mortais com uma estética modernizada fica da hora. Jigsaw é esteticamente bonito. Esse filme
eu
não.
Eu não vou reassistir Jigsaw, você não vai me convencer a fazer isso.
Vê só a primeira cena, a primeira armadilha do balde na cabeça, tá ligado? Do Jigsaw. Você olha e você fala, caralho, Jogos Mortais com uma estética moderna fica bom. E isso não diz muito porque Jigsaw é um filme ruim. Spiral consegue ser pior. Esse é o ponto.
Não, LH, na moral, é patético. É patético porque, assim, eles... Sabe o que me pareceu? Que eles não conseguiam mais arrumar a saturação do filme quando eles já chegaram no final e falaram, vamos adicionar uma cena aí dela explicando por que a saturação tá uma bosta. Puta, tá calor. Aí ela fala, eu tô lidando com uma onda de calor insuportável nessa cidade, porque essa cena não serve de nada.
Eu acho que isso é mais uma referência, assim, é mais uma tentativa de, tipo, lembra de Jogos Mortais. Porque, novamente, ele vai na contramão do que Jigsaw fez. Jigsaw, pelo menos, tentou trazer pra tempos modernos. Esse filme, ele tá piscando ali, até na montagem, né? Ele faz aquela montagem de clipe da MTV do começo dos anos 2000, que Jogos Mortais sempre fez. Mas, mano, funcionava nos anos 2000, porque era da época, tá ligado?
Mas é porque é o mesmo diretor também. E daí ele fala, já deu
cara,
certo
mas
várias
é
vezes.
Triste.
Mas então, mas é, triste. É muito triste. Eu concordo que a direção é triste, porque aquele cara é horrível.
É, talvez... Eu não coloco minha mão no fogo por ele. Acho que ele acertou uma vez. Só.
Ele nunca acertou. Ele fez 11 do 11 do 11. ele dirigiu e escreveu o roteiro. Nada vai superar
puta
isso.
Puta merda, eu fui ver esse filme no cinema.
Eu vi no cinema essa porcaria. Eu tô triste até hoje por causa desse filme.
Gente, o que vocês acharam da motivação do assassino?
Eu gostei. Essa é a pior parte. Não, assim, não é nada original. É extremamente batido e eu acho que é destoante até mesmo com a própria mensagem do filme. Que o filme, ele anda em círculos, né? Ele não sabe se ele realmente quer se colocar pró-polícia, contra a polícia. Mas, individualmente, a motivação do assassino, eu olhei e falei... Tipo, puta, sim, esse cara tem um ponto. Tipo...
Explica aí pra gente, Arthur.
É que, no caso, o menino, que é o Will, né? Que é o parceiro do Chris Rock, que, na real, é revelado como assassino no final do filme. Ele viu o pai dele, que era uma testemunha de um caso de corrupção policial, ser assassinado por um policial na própria casa. Quando ele era pequeno, ele foi protegido pelo personagem do Chris Rock, e daí nisso ele criou uma certa afinidade, mas também um desejo de limpar a polícia por dentro dessa corrupção, né, que assolava o Departamento de Polícia de Los Angeles, que eu acho que era os anos 90, né, tipo, pelo que eles falam, né. Então daí por isso ele cresce com toda a missão de entrar na... se juntar à polícia, cair no departamento do Chris Rock, pra arquitetar esse plano maléfico dele, né, de copiar os trejeitos do Jigsaw contra policiais corruptos. E daí, na hora que ele vai se explicar pro Chris Rock, que ele fala de tudo isso, que ele fala que ele era criança, filha do pai que foi assassinado pelo policial e tal, que ele propõe uma parceria com o Chris Rock pro Chris Rock ir apontando quem são os policiais corruptos e ele ir fazendo o jogo dele. Eu olhei e falei, puta... Assim, um assassino de policiais Eu acho que não só é um conceito interessante, novamente, repetido, mas interessante, como também eu acho que funciona bem pra um filme de terror moderno, tá ligado? Não que ele tenha algum comentário social forte nem nada do tipo, mas é uma motivação que você consegue olhar e falar, de fato, sabe? Então, colou comigo. E eu falei, eu queria ter visto mais disso. Inclusive, a parte que mais me interessou, que novamente é mal atuada, né, porque o Chris Rock é ruim, mas o fato dele estar isolado na própria polícia e da polícia ser assumidamente, tipo, corrupta e escrota, isso são os ângulos que eu achei interessante dentro do filme. Não como Jogos Mortais, mas nesse filme, olhei e falei, me convenceu.
Tem uma coisa que me incomoda nessa morte, né, na memória, quando tá falando do menino. Quando o policial lá mata, né, a testemunha, o Chris Rock chega naquela cena horrível dele, e daí ele olha pra porta, ele vê a criança, ele faz, tipo, silêncio pra criança, que não faz sentido nenhum pra mim aquilo, tá ligado? Se ele é um policial bom que viu o cara morrer, por que que você manda a criança calar a boca, sabe, no quarto?
É, mas isso tá mal explicado, porque também quando eu vi, eu achei que era porque, a primeira vez, né, minha primeira impressão foi, Chris Rock tá mandando o moleque não abrir a boca, que foi um policial que matou o pai dele, mas eu também entendi que era o Chris Rock falando pra ele, fica quieto, porque senão o policial volta e te mata.
Ah, ok.
É que senão ia ser queima de arquivo total, né?
Aham, tá, faz mais sentido agora.
Mas ficou confuso, principalmente porque na cena final, quando o William tá conseguindo escapar, ele olha pro Chris Rock e põe a mão na boca pedindo silêncio pro Chris Rock, do mesmo jeito que o Chris Rock pediu pra ele. Então ficou mega confuso mesmo. Não dá pra entender realmente o que o Chris Rock quer, tipo, não dá pra cravar o que o Chris Rock quis. E o final não faz sentido do porquê o William fez isso pra ele. Então, não sei dizer.
O que fode pra mim é que, tipo, no momento onde ele passou pela armadilha de ter matado o policial, né, que tinha matado o pai dele, e que ele sentou pra conversar com o Chris Rock, se tivesse terminado por ali, show. O problema foi que depois ele fala, ah, não, na real, você concorda comigo? Daí o Chris Rock fala, porra, eu concordo. Tipo, vamos fazer isso. Daí ele fala, ah, não, beleza, agora você tem um teste final. Daí aí eu falei, puta, você tá testando minha boa vontade. aí você testou, porque se tivesse só sido aquilo, porque, novamente, a forma como ele apresenta, ele tem um argumento sólido, sabe? Não só pela vivência dele, mas pela percepção. E o Chris Rock, que já tá meio assim das ideias, né? Depois de tudo que ele viu e de ser mesmo deixado de lado pela própria polícia, concorda. Você fala, caralho, tipo, teria tido um mínimo de desenvolvimento, sabe? Tipo, o Chris Rock não tem nada a perder. O cara, de fato, tinha, tipo, um álibi pra isso. Então, vamos trabalhar junto? Vamos trabalhar juntos. Show, funciona. Mas...
aí você começa a tua franquia a partir dali.
Daí você começa... é, então, se você quer, né, reativar a marca, daí você faz. E, tipo... mas daí ele fala, não, beleza, tá tudo certo. Você tem uma arma na sua mão com uma única... tipo, daí ele tá testando muito. Ele tá testando muito pra última armadilha de, tipo, não... é, que é um negócio extremamente, tipo... é, não é nem complexo. É uma armadilha que ela é boba, mas ela tem muitas partes que não precisavam ter, mas ela tem uma solução muito simples, né? De que Samuel Jackson tá todo preso, tá sangrando. É, e, ah, em 3 minutos ele vai perder todo o sangue do corpo e vai morrer. A única coisa que você precisa fazer pra salvar ele é dar um tiro naquele alvo. E daí o Chris Rock fica tipo, puta, eu não sei se eu atiro nele, eu não sei se eu atiro no alvo. E fica um inferno, assim, segurando. A armadilha é desinteressante. É, existe uma boa vontade muito grande do espectador de aquela cena teatral que tá acontecendo, de, tipo, eles dialogando um diálogo que não é bem escrito, sabe? Tipo, não, uma troca de farpas ali que é muito, muito gratuita.
E é extremamente expositivo, e ele é de uma maneira que me incomoda bastante, que é assim, o tempo tá acabando, e o William tá fazendo numa paz, que tudo bem, beleza, a gente sabe que isso é pra te fazer ficar incomodado mesmo, mas eu acho que é mal feito, porque ele tá numa paz... Que não faz sentido. E aí ele faz uma coisa também que me lembra muito o John Kramer no terceiro filme. Eu acho que ele fala, me mata, mas se eu morrer, seu pai morre junto. Pode me matar. Pô, isso é muito John Kramer no terceiro filme, né? De, tipo, se eu morrer, né, mata a mulher. Incomoda bastante, não, eu achei ruim esse lance que ele fica, me mata. Não, mas me mata, seu pai morre junto. E aí, beleza, o Chris Rock atira no alvo. O Samuel Jackson, na teoria, né, não morre. E aí não faz sentido. Porque vai contra o que o Chris Rock fez. Tipo, vai contra o que o William falou pro Chris Rock fazer. Ele atirou no alvo, o Samuel Jackson não morreria. Mas ele morre. Não faz sentido nenhum pra mim aquela armadilha final. Então o William mentiu pra ele. O que, que vocês entenderam disso, gente?
Foi basicamente isso. Porque o objetivo em si, se você for analisar, tipo, pelo subtexto da coisa, de que, tipo, se você realmente tá falando sério de ajudar a fazer essa limpa na polícia, ela não pode perdoar ninguém, inclusive seu próprio pai, que era um policial corrupto. É algo que, novamente, não foi estabelecido em nada do filme, sabe? É, não teve um flashback pra mostrar isso. Tipo, teve uma micro cena do pai dele conversando conversando com a policial, né? Com a Andy. Essa única migalha e... Tudo que você vê da corrupção, né, do envolvimento do pai dele é falado. É literalmente colocado em texto, né? Então, tipo, se você for analisar de, tipo, qual que era a motivação até que faz sentido. Só que eu acho que realmente quebrou o ritmo do filme e acabou com a única chance que esse filme tinha de terminar bem. Porque eles tentaram terminar impactante. Ele sacrificou o mínimo de acerto que ele poderia ter feito pra tentar fazer algo impactante que, novamente, homenageia os outros filmes, né? Com a cena da porta fechando, com a música subindo, tipo, não colou pra mim. Essa cena não colou pra mim, eu não entendi o propósito do William. Depois, colocar duas armadilhas, né, na real, né, que era a armadilha de atirar no negócio e daí depois a armadilha pro pai ser fuzilado pela polícia, não colou nem um pouco comigo. Então, eu acho que foi isso que deixou o gosto amargo na boca. Apesar de todo o resto do filme, essa cena em específico, não rolou.
Eu tô ouvindo o Arthur falar, eu tô aqui pensando, o que que rolou no filme?
Como assim?
O que rolou? O que ficou legal?
Não, ó, uma coisa que me incomoda também, agora, que o Arthur foi falando e eu fui pensando, o filme é extremamente verborrágico, explica tudo, o tempo todo. E aí quando você, foi o que eu falei, né, ele mostra exatamente que o Ian pegou um viciado em drogas, colocou lá no lugar dele, tatuou o nome dele, ele explica isso tintim por tintim, como se você não tivesse entendido e tudo bem. Típico de Jogos Mortais. Ele faz isso mesmo, não tem problema. Só que algumas coisas ficam em aberto e me incomodam, porque daí eles jogam pro público pequenas coisas que não deveriam jogar. Isso, esse negócio. Por que que o Chris Rock mandou o menino ficar quieto? A gente não sabe, jogou pro público. Aí, essa armadilha final, agora pensando, quando Samuel Jackson fica, ele ergue de novo, apagam as luzes, acendem os holofotes, você só vê o Samuel Jackson, na teoria, levantando uma arma, e por isso ele é alvejado. Essa cena acontece porque o William disse, eu tenho uma saída perfeita, que não vai ter como eu não me salvar. E aí não mostra qual que é essa armadilha perfeita do William, você não entende o que acontece, então você não entende por que, que o William mentiu. O William mentiu, ele não mentiu, na verdade ele ficou bravo porque o Chris Rock foi pra cima dele bater nele. E qual que era essa armadilha perfeita? Não explica. E tudo bem, agora pensando, ok, a armadilha perfeita é subir o Samuel Jackson enquanto o William foge. Mas e aí, por que, que isso seria perfeito? Se tivesse policial lá embaixo, veja... É muita... E outra coisa, meu filho, você tá morto na teoria. Você não pode simplesmente aparecer lá. Entrou um monte de policial. Ninguém te viu, porque a luz nessa hora tá muito confusa.
Tá tudo muito bem iluminado, né? Isso que eu posso.
Vai lá, LH, defende agora essa cena, porque eu achei essa cena uma bagunça. A fotografia dessa cena é horrorosa.
A questão ali não é nem a fotografia da cena. Eu acho que é uma direção perdida, com um roteiro inexistente, quase, entendeu? E eu acho que a fotografia ali, se ela fosse feita de outra maneira na questão de direção, funcionaria muito bem. Porque, tipo assim, eu entendo a parada de, tipo, mostrar ele sair dali e todo aquele... A parada de fazer silêncio com a mão e tal. Mas... Não vou falar mal da fotografia.
Eu vou dizer que pensando aqui... Que eu acho que amarra bem minha experiência geral com o filme. É de que ele é um filme burro que tenta se pagar de inteligente. Ele tenta fingir que Jogos Mortais precisa ter tons de cinza. E é por isso que ele é melhor que os outros filmes Jogos Mortais. Porque a franquia Jogos Mortais, ela é uma franquia burra. E ela se alegra nisso, sabe? Tipo, ela triunfa em cima de ser muito preto no branco, sabe? Ela é um punitivismo extremamente barato, sabe? É um moralismo, assim, absurdo. E funciona. É quase como um slasher, tá ligado? Um slasher, tipo, não existe na motivação. Você quer ver. Você, como espectador, você quer ver o sangue. E o assassino, ele tem uma motivação muito... chula, sabe? Muito básica.
E Jogos Mortais sempre foi for dummies. E ele tá lá abraçado for dummies. Ele tá lá, tipo, real. Então, assim, é muito difícil entender Jogos Mortais. Não é. Porque ele faz questão de te explicar.
E se esse filme tivesse sido Jogos Mortais for dummies, o mesmo moralismo de Jogos Mortais, só que ele tem uma sacada legal que é expandir isso de, tipo, se a gente vai julgar pessoas por fazer coisas erradas, a lei não deveria estar acima disso. É um argumento sólido, sabe? Se ele funciona... Por isso que eu acho que aquela cena deles conversando funciona, porque é isso. Fala, não, realmente, se você vai punir filha da puta, existe muito policial filha da puta, então você tem que punir essas pessoas também. Se fosse isso, show, da hora, vamos criar um filme em cima disso, só que ele quer ser mais.
E ele fala, né, porque daí você começa a servir de aviso pros outros policiais. Então faz sentido, assim, você fala até, ok, vem aí, né? Tipo, eles podem realmente reativar a marca e fazer umas sequências que funcionem.
Eu super assistiria. Eu super assisti.
Mas imagina uma franquia inteira só sobre matando o policial. E esse...
então,
nossa.
Então, maravilhoso. Ainda teria alguma relação com o momento atual. Rasa, né? Uma relação extremamente rasa, mas que funciona. Porque você, no frenesi de raiva que a gente tem hoje em dia, a gente iria pro cinema pra ver desgraceira mesmo. E era isso, sabe? É isso que Jogos Mortais ia colar. Só que ao momento que ele tenta falar, não, mas na real não é isso que a gente tá dizendo. Na real a gente sabe que existe dois lados. Daí você fica, putz, não, você não tem... Você não consegue sustentar uma afirmação dessas, tá ligado? Com esse filme você não sustentou.
Que se fosse só isso, na cena que o William fala pro Chris Rock que ele tá querendo só limpar a polícia, então... Você entende a motivação dele. Em um filme preto no branco como Jogos Mortais, você fala, beleza, ele é o cara bonzinho que de maneira torpe tá tentando salvar o mundo. Ok. Só que na próxima cena, já complica tudo de novo. Porque é isso, porque ele não cumpre o que ele fala, porque ele mata Samuel Jackson de jeito ou de outro, porque ele fica testando o Chris Rock, fica... É muito ruim, assim. E outra coisa, que não faz sentido, ele quer que o Chris Rock seja uma pessoa boa, mas ele fala que o Chris Rock errou ao tentar salvar o ex-parceiro dele, que era um cara corrupto. Mas aí é muito da cabeça do personagem e não de uma moral. Porque se o Chris Rock é uma pessoa boa, ele é uma pessoa boa, independente do que o cara fez ou não. Né? Ele é o cara que vai expor o amigo dele, o parceiro dele pra justiça, e não que vai matar o parceiro dele. Uma moral muito retorcida que parece que vai funcionar, só que no fim só faz com que você real não se apegue a ninguém. Então você não se apega ao assassino, você não se apega ao Chris Rock, não se apega ao Samuel Jackson, porque a pessoa que você poderia se apegar é ao Samuel Jackson também. Só que no fim nem a ele você se apega. E o Chris Rock só parece um bobão. É muito difícil. E outra... Porque ele é um detetive ruim, porque é porque eu falei, assim, ele não, de verdade, ele não descobre nada, ele não segue uma pista, ele não fica super perto, nada, ele cai em todas as armadilhas, né, não as armadilhas físicas, mas ele cai em tudo, todas as pistas falsas, assim, ele é muito ruim, porque o Chris Rock, ao invés dele ser... um detetive, ele é só uma extensão da audiência tosca acompanhando o assassino, né? Ele mesmo não tem...
Mas é por isso que eu falei lá no começo de que esse filme, ele parece muito tentando sugar o sucesso de Seven. Seven, obviamente, é um filme extremamente bem feito, só que, obviamente, os filmes de investigação policial que tentaram fazer a mesma coisa, só que sem aprender as lições certas, eles fazem um filme de investigação sem investigação. Nesse filme, no caso, o Chris Rock, ele recebe os próximos capítulos, sabe? Ele tá de boa na mesa dele. Se ele não tivesse feito nada, que no caso ele não faz, as coisas chegam até ele, sabe? Ou senão, quando ele vai pra cena... Não é nenhuma cena do crime, né? Quando ele vai... Segue a primeira pista, que já não é nenhuma pista, é tipo, toma a localização do rolê e ele já vai lá. Já tem outra pista. Então, tipo, ele só tá indo, tipo, seguindo uma trilha de migalhas, assim. Então, não é como se ele tivesse realmente ligando os pontos. Ele não deixa isso aberto ao espectador também pra ligar os pontos, as coisas. Então, é... Por isso que eu falo que ele é um filme que ele quer parecer inteligente. Porque ele faz uma coisa da montagem, do flashback, daquilo. Só que... A todo momento ele está te contando com palavras o que está acontecendo. Em ações também, né? Ele não está deixando nada para sua imaginação, para você ligar os pontos antes dos personagens. Ele está falando, ah não, daí agora ele vai para esse lugar. Ah não, daí agora vai acontecer isso. Daí, tipo, agora vai ter uma distração. Então, tipo, é fraco.
E é por isso que esse podcast é filme burro.
Um filme burro, ele tem uma genialidade muito maior do que filmes que tentam ser inteligentes. É por isso que eu sou grande entusiasta de filme ruim e eu detesto com toda a minha alma filme prepotente. Porque o filme prepotente, ele pode ter muitos acertos, mas a camada de arrogância me deixa, tipo, me afasta.
É mesmo, Arthur Eloy? Então por que você gosta de Midsommar?
Polêmica.
Eu gosto de Midsommar porque eu gosto do Ari Aster. Que é uma pessoa prepotente, mas eu comprei a viagem dele de prepotência. Dito isso, eu dei nota 3. Eu dei nota 3 de 5 pra Midsommar quando eu fiz a crítica. Ah, então, bom. Tá lá. Você tá no site Omelete.
Caro ouvinte, ainda teremos um podcast sobre Midsommar que vocês me verão surtada à beira de um ataque de nervos. E ainda bem que esse podcast é feito, infelizmente, né? Mas a gente não se encontra. Ele é feito online, porque senão eu realmente mataria o Arthur.
A gente faz assim, ó, então já fica marcado aqui que a gente faz o episódio de Midsommar, acho que ali por volta de setembro, se eu não me engano. Por que setembro, você pergunta? Que é quando vai chegar a minha edição de colecionador de Midsommar, que foi lançada pela Versátil Home Video com dois discos em Blu-ray, um deles com corte de cinema, o outro com a versão de diretor, tem mais de 3 horas de duração. Foram gloriosas, gloriosas R$140 que eu paguei sem pensar duas vezes. Eu falei, eu quero isso.
Talvez uma versão do diretor faça mais sentido, talvez ele não deixe tantas pontas soltas.
Dizem que faz, essa é a pior parte.
Mas eu me recuso.
Dizem que faz sentido.
Quem defende Midsommar e quem defende o relacionamento aberto é porque não se garante na porrada.
É a vida, né? Eu nunca assumi ser uma pessoa que me garante na porrada, então. Enfim, eu assumo esse posto.
Eu, aqui, na minha casa, a gente defende Robert Eggers, e é isso. E a monogamia.
Não, corretíssimo. Assim, eu, como uma pessoa poliamorosa, amo Ari Aster e Robert Eggers. Tem os dois. Tem pros dois, não tem essa, assim...
Aqui na minha casa, a gente defende mais o Robert Eggers do que a monogamia, porque meu sobrenome é Talarico, então a gente, né?
Eu acho que já puxando aqui também pra gente encerrar e também pra criticar o LH pelos comentários dele, foram cometidos nesse episódio, eu deixo aqui o meu veredito final de Espiral, o Legado de Jogos Mortais, que é... Eu assisto de luz acesa, porque nem de luz acesa essa fotografia melhora. Não tem jeito. Não tem jeito. Essa é a minha crítica. Então a luz está acesa pra Espiral.
Eu vou apagar a luz. Por quê? Porque eu me odeio, entendeu? E já que todo mundo tá falando que hoje eu vou ser o do contra o suficiente pra apagar a luz e assistir Espiral. Eu assisti duas vezes pra gravar esse podcast. Então eu tenho todo o direito do mundo de assistir a terceira.
Caralho, que absurdo.
Assisto de luz acesa, porque eu não acredito que fizeram isso com o Samuel Jackson. Assim, real. Eu não consigo conceber que botaram ele pra fazer isso. Eu não acredito... Na verdade, eu assisto de luz acesa porque eu tô tal qual o Don Corleone em Poderoso Chefão. Olha o que fizeram com o meu garoto, sabe?
Exatamente.
Jogos Mortais, don't touch it!
E digo mais, isso é uma coisa que eu defendo faz tempo nessa internet contra a vontade das pessoas. Eu não aguento mais franquia, eu quero o fim das franquias. Deixa Jogos Mortais morrer, teve uma vida boa. Assim, eu sou muito grato pelos anos e anos de Jogos Mortais tiveram, porque sou uma pessoa nova, então eu literalmente cresci com Jogos Mortais. Não é um exagero dizer que eu cresci com Jogos Mortais.
A gente, eu não sei se você fazia isso também, mas eu comprava ingresso pra assistir outros filmes e entrava em Jogos Mortais, porque eu não tinha idade.
Eu não tinha idade pra ir no cinema sozinho quando tava passando Jogos Mortais, pra ver nada, num geral. Então, tipo, mas eu pegava na locadora... Assim, tipo, locadora de bairro, eu sempre pegava e assistia. Não era um guilty pleasure, mas era aquela coisa de se assistir meio escondido. E Jogos Mortais foi muito formativo pro meu gosto por filme ruim e por desgraceiras em geral. Eu realmente cresci gostando de Jogos Mortais e eu peço, por favor, deixa Jogos Mortais acabar. Se você vai fazer um filme preguiçoso desse só pra você falar é um Jogos Mortais, não faça. Como eu falei no começo do episódio, o Cemitério Maldito ensinou, às vezes estar morto é melhor. E Espiral, ele provou isso pra mim pra Jogos Mortais. Eu não aguento mais franquias. E fica a minha defesa de Midsommar. Midsommar pode ser ruim, prepotente, mas ele é um filme original, pelo menos. Então...
Eu ia falar isso. Pelo menos Ari Aster e Robert Eggers não estão falando de fazer filmes 2, né?
Exatamente. Não vai ter A Bruxa 2, sabe?
É, e não vai ter Hereditário 2. Mas se tem uma coisa... Que assim, eu sempre falo que eu não gosto de filme que acha que você é burro, te pega pela mão e fala, vou te explicar tudo aqui. É o que me incomoda em Midsommar, porque ele é prepotente bastante pra te achar burro. Então Midsommar te acha...
Eu concordo.
Midsommar te acha burro. A bruxa não se importa se você é burro. Ela tá lá te mostrando, se você não entendeu, o problema é seu. O meu problema real com Espiral é porque ele é um filme de burro pra burro.
É o pior tipo.
É o pior... Porque, assim, Jogos Mortais, normalmente, eles metem o retcon, eles fazem uma bagunça no roteiro, mas eles sabem o tipo, público deles. Então, eles vão explicar direito, ó, galera, a gente cagou aqui. Mas é o que eu quero dizer, assim, Jogos Mortais não é prepotente. Eles sabem que eles erraram, eles sabem que fizeram escolhas questionáveis, eles vão tentar dar um jeito e eles estão te explicando. Então é meio que meia culpa, tipo, a gente errou, mas a gente tá consertando, vou te mostrar tintim por tintim onde eu errei. Espiral não! Espiral acha que ele é muito... É o pior tipo de gente burra. que não acha que é burra. E ele tá falando pra você que é burro e assistiu, e isso me inclui a minha pessoa, tá lá desenhandinho pra você. Tipo, ai, olha, tá vendo?
Eu digo que Jogos Mortais, ele é uma franquia de história de bar, sabe? Não é que ele pede desculpas, ele não pede desculpas pelos erros, ele tá contando uma história que fica progressivamente mais absurda. Então, cada reviravolta, cada retcon de Jogos Mortais é o equivalente àquele seu amigo que tá no bar e fala, não, e detalhe, e veja bem, e não para por aí. Então, tipo, ele tá cada vez adicionando mais peças ao ponto de que a história fica cada vez mais absurda. Espiral não, Espiral é a palestrinha. É o seu amigo palestrinha chato, que às vezes nem entende do que ele tá falando. Na real, você entende mais do que ele. E ele tá te dando aula. Então você fica, mano, cala a boca. Conversa comigo como se eu fosse gente, sabe?
O grande plot twist é que quem fez os roteiros de Jogos Mortais foi o Nelson Rubens, que ele foi adicionando. Ele foi adicionando e acrescentando. Aí, e quem fez o roteiro de Espiral é, sei lá, o Chris Rock. De verdade, assim.
É o Chris Rock?
Não, eu vejo ele fazendo o roteiro. Não, ele não é o roteirista, mas eu consigo imaginar ele escrevendo o roteiro e dando risada. Tipo, dando gostosas gargalhadas.
Mas como produtor, nada impede dele estar lá, tipo assim, ó, precisa de uma fala aqui que o personagem se pareça mais engraçadão. Porque eu preciso entrar, entendeu?
Total.
Ele era fã, assim, da franquia?
Nem dele mesmo, pelo jeito.
Não dá pra saber. Ele não comentou sobre, mas é aquela coisa, tipo, meio... Puta, o bagulho era um puta de sucesso de bilheteria, sabe? Tipo, é uma arrecadação absurda nos Estados Unidos. Eu acho que, tipo, ele tinha um interesse, mas o interesse aqui foi mais pela grana e tentar criar um palco pra ele poder se mostrar. E daí deu um backfire fudido. Eu vou assistir a quarta temporada de Fargo. Eu imagino que ele esteja melhor na quarta temporada de Fargo, simplesmente por ele estar atrelado a uma pessoa melhor, um cineasta melhor que é o Noah Hawley. Sabe, então...
A ideia de Jogos Mortais permite esses excessos que ele não soube brincar. É isso, assim, quando você põe o Samuel Jackson, você percebe que eles querem esses excessos. Só que não tinha como falar pra ele, você tá se excedendo demais. Porque já é uma porra numa franquia que um cara, do nada, vira um grande engenheiro e faz umas engenhocas e ele nunca é pego pela polícia porque o cara é um gênio. Porque é isso, né? Inclusive era uma coisa que eu queria falar no podcast, enfim, tô falando agora. O Dixon... E o novo Dixon, o Dixon 2.0, é sempre Deus Ex Machina, né? Ninguém nunca consegue ver esse cara. O Samuel Jackson literalmente deu um tiro nele e nada aconteceu. O cara, tipo, pega policial, pega gente grande, dá uns berros, tipo, do nada, mata a galera de susto. Mano, se sou eu e aparece um bicho com uma cara de porco gritando na minha cara, eu soco tanto que eu duvido que ele consiga chegar perto de mim, sabe? Não tem dessas, mas não. Em Jogos Mortais, o cara é o Deus Ex Machina e foda-se, e bate em todo mundo, derruba todo mundo, derruba o Chris Rock e Samuel Jackson com uma arma. Então, enfim, eu acho.
Mas isso não é nem o problema, entendeu? Se esse fosse o problema do roteiro, a gente tem não, que... teria terminado o episódio.
É que isso só mostra como o Chris Rock tá, ele se excedeu e ninguém conseguiu controlar ele, porque é um filme que, na teoria, permite esses excessos. E Fargo não permite esse excesso. Até se você... Porque assim, né? A gente tá falando de uma série inspirada num filme, Fargo, e o filme já não permite esses excessos. É um filme muito louco, tem várias coisas doidas, mas ele não permite esse tipo de excesso de atuação. Então, eu aposto que o Chris Rock, eu também não assisti a quarta temporada de Fargo, mas ele não tem esse espaço pra exceder. Uma coisa que quando você coloca o Samuel Jackson, é pra exceder, é pra ele ter isso, é pra ele ser o Nick Fury. Então, eu acho que esse é o grande problema. O Chris Rock tentou no lugar errado botar o pau na mesa de ator dramático, sabe?
Não, total, concordo 100%, e meu último adendo só, quanto à questão do porco, né, que pega todo mundo, né, que mata todo mundo, ele é um assassino jogável em Dead by Daylight, e se você já caiu numa partida contra um desses porcos, é assustador, é a pior coisa que tem, um filho da puta que chega perto de você sem nenhum tipo de detecção, e ele é muito rápido e muito bravo, então depois de jogar contra, eu falo, não, ok, eu acredito. Cairia fácil, tá ligado? Me pegaria sem eu pensar duas vezes, mesmo que seja tipo a Amanda, que é minúscula, sabe? Tipo, fraquinha, ela me destruiria fácil, então...
Tá vendo quando eu falo que o Arthur não se garante na porrada?
Não me garanto mesmo.
Robert Eger, se você namora ou não namora, a gente decide isso na hora.
Se seu namorado for o Robert Eggers, liga pra mim.
Robert Eggers, entra na minha casa e fode a cabeça da minha família inteira.
Robert Eggers, venha na minha casa, venha saborear uma lagosta comigo.